deixar de otimismo, iniciarmos esse ato, cumprimentarmos, saudarmos então as autoridades aqui presentes, os convidados, e nesse momento os prestigiem. Nós não vamos constituir mesa para que justamente a aula se torne informal, tá? Como já é norma do que tem. Bom, cabe agora no momento nós apresentarmos os presentes, que creio ser conhecido quase por todos, o professor Paulo Frias, presidente da FIDEM, a enfermeira Rosane Stuck, diretora da Escola de Enfermagem, e eu sou a Heloísa, né, chefe do Departamento de Enfermagem Especializada, que no momento estou com a direção da escola, que é a Rosane, que está em licença gestante. E a professora Ivide Caberlon, que hoje vai nos ministrar a aula inaugural. A nossa convidada especial, a professora Maria Helena Nelly, por motivos pessoais, nos comunicou hoje à tarde que não poderia estar presente. Mas nós temos certeza que a professora Ivide vai nos dar essa aula em muitas condições que ela tem e que vai superar as expectativas de todos os presentes. Bom, a professora Ivide é formada em 1972 pela Escola de Enfermagem Obstetrícia Ana Miller, Porto Alegre. Ela tem curso de especialização em metodologia do ensino superior, em fase de conclusão, o curso de mestrado em enfermagem e saúde do adulto, professor assistente do Departamento de Enfermagem da Universidade de Vargas dos Sinos e professor adjunto da nossa Escola de Enfermagem de Juiz. Bom, agora nós passamos então a palavra ao professor Paulo Afonso.
Boa noite a todos os senhores. Eu apenas vou trazer ao conhecimento ou à lembrança, à recordação do senhor alguns dados que me parece que valem a pena ficarem marcados hoje à noite, referentes à história da criação dessa escola. Em primeiro lugar, a FIDEM decidiu implantar uma escola de enfermagem em 1975, após realizar um estudo, uma pesquisa diagnóstica na região, que revelou uma enorme, daria para dizer uma quase total, carência de profissionais de enfermagem, profissionais da área de enfermagem, nos serviços de saúde da região. Efetivamente, nós, em toda a região, abrangendo, digamos assim, desde Santa Rosa até Carazinho, desde o Rio Uruguai até os Altos, por exemplo, na época havia em torno de 2 a 3 enfermeiras em toda essa região. Evidente que não foi só esse fato que levou a FIDEM a abrir essa escola, mas principalmente porque, através da presença que a Fundação mantém em toda a região, presença através de seus cursos de ensino superior, presença através dos serviços de natureza não acadêmica, pelo menos não de natureza não formal, que ela desenvolve em toda a região, efetivamente se havia sentido, para além dessa pesquisa, a enorme carência de profissionais de enfermagem. Repito. Nós percebíamos e se percebe hoje que efetivamente a saúde é um problema crucial para a população dessa região. Ainda precisa de fazer muitas coisas no sentido de nós podermos dizer que a população regional efetivamente está com suas necessidades de saúde satisfatoriamente atendidas. E não é necessariamente um problema poderá ser demais hospitais, digamos assim, necessariamente demais médicos, é fundamentalmente um problema, é em grande parte um problema da falta de outros profissionais, como o profissional de enfermagem, para complementar o serviço que já vem sendo prestado ao governo. Então, através desse curso e principalmente através da orientação que está sendo proposta e que está sendo assumida pelo curso, a FIDENE pretende prestar esse serviço à região noroeste do estado do Rio Grande do Sul ou às regiões que forem servidas pelos profissionais aqui formados. Então, é fundamentalmente uma resposta à necessidade sentida. A FIDENE, que se propõe por natureza e por constituição ser uma instituição a serviço do desenvolvimento regional, buscando para isso, como estratégia, solução, como caminho para chegar a esse desenvolvimento, a integração de todas as forças dessa região. E tendo como instrumento de trabalho, como ferramenta propriamente, a educação, a ação educativa. Somos fundamentalmente uma instituição de educação voltada para a integração da região, como estratégia, como caminho para chegarmos, para promovermos o desenvolvimento regional. Eu vou me permitir ler uma página do relatório da FIDENE de 1979, porque os dados escritos normalmente costumam ser mais objetivos que os falados. E justamente a gente teve o cuidado de registrar no relatório da FIDENE do ano passado, que está em discussão nessa semana pelo Conselho Diretor e Curador e na semana que vem pela Assembleia Geral da FIDENE, a gente teve o cuidado de deixar registrado esse episódio da história da FIDENE. Então, datam de 1972-1973 as primeiras tentativas empreendidas pela FIDENE de implantação do ensino superior de enfermagem. Entretanto, apenas no segundo semestre de 1975 teve início a preparação efetiva do processo de autorização de funcionamento da nova escola. A 2 de junho de 76 foi protocolado no Conselho Federal de Educação, sob o número 2555, o processo de autorização de funcionamento da Escola de Enfermagem de Juiz com o curso de Enfermagem Obstetrícia, habilitações em Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Obstétrica, Enfermagem de Saúde Pública e Licenciatura em Enfermagem. Devido à orientação vigente no Ministério da Educação, contrária à abertura de novos cursos superiores na época, o pedido da FIDENE ficou sem ser examinado até inícios de 1978. Em inícios de 78, em razão do tempo transcorrido, a FIDENE foi solicitada pelo Conselho Federal de Educação a pronunciar-se sobre a permanência de seu interesse no processo de solicitação do curso de enfermagem. A resposta afirmativa a esta consulta, respaldada no consenso interno unânime da FIDENE, implicou na elaboração de novo processo, justificando dessa vez a necessidade social de implantação da nova escola. O Conselho Federal de Educação, através do parecer da Câmara de Planejamento número 1904, de 8 de junho de 78, reconheceu a necessidade social da criação do curso que estava sendo solicitado pela FIDENE, determinando, assim, o prosseguimento do exame do processo de autorização. Em 22 de janeiro do ano passado, pelo parecer número 72, O processo baixou em diligência para atualização de muitas das informações contidas no processo original e substituição de alguns professores. Cumprida a diligência, pelo parecer número 713, de 11 de maio de 79, foi aprovado o projeto, sendo a Fibene informada de que teria 90 dias para executá-lo e, posteriormente, solicitar a visita da comissão verificadora. A visita dessa comissão deu-se nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro. E já na reunião de novembro, uma semana após, o Conselho Federal de Educação aprovou o relatório da comissão e, consequentemente, autorizou o funcionamento da Escola de Enfermagem de Juiz com o curso de enfermagem solicitado. De imediato, a Fibene determinou as providências finais para a implantação da Escola de Enfermagem, constituindo uma equipe básica de profissionais de enfermagem, membros do corpo docente da escola, para a execução destas providências. Principal tarefa da equipe foi a reestruturação do currículo, adequando-o aos padrões atuais do ensino da enfermagem no Brasil e a orientação que a Fibene imprimirá a toda a ação da escola. Outra missão da maior importância consistiu em confirmar o corpo docente para o primeiro semestre do curso. Ao final do ano, ficou faltando apenas a assinatura do decreto presidencial, autorizando, em última instância, o funcionamento da Escola de Enfermagem de Juiz para que se possa convocar o concurso vestibular e dar início oficial às atividades, o que deverá ocorrer nos primeiros dias de 1980. Isso efetivamente ocorreu, tanto assim que, a 4 de janeiro, o senhor Presidente da República assinava o decreto número 84.370, autorizando agora sim, em última instância, o funcionamento da nossa escola. O vestibular, daí em diante a história é conhecida, né? Foi realizado nos primeiros dias de janeiro e hoje vocês estão aqui graças a isso, né? Graças ao sucesso que tiveram, classificando-se entre um número de candidatos que atingiu a proporção de 5,5 candidatos por vaga. Né? Isso, sem dúvida, confere um respaldo àquela suposição, digamos assim, inicial da Fibene, de que efetivamente havia necessidade de profissionais de enfermagem e, obviamente, que haveria gente interessada na realização desse curso. Apenas eu gostaria de fazer um comentário a mais a respeito da necessidade de reformulação desse currículo antes mesmo da escola entrar em funcionamento. Na realidade, em 75, segundo semestre de 75, primeiro de 76, quando era preparado esse processo, a gente teve o cuidado de montar um currículo dentro, evidentemente, das exigências do Conselho Federal de Educação e dentro daquilo que a Fibene e aquele pessoal que a Fibene conseguiu na época reunir para assessorá-la nesse sentido, dentro daquelas condições que se conseguiu na época, condições técnicas, vamos dizer assim, para a elaboração desse currículo. Na realidade, independente de todo esse tempo transcorrido, de praticamente 5 anos, que certamente foi um período de bastante efervescência em termos de uma transformação da própria maneira como se entende o ensino da enfermagem no país, tanto assim que hoje, a opção que hoje está, digamos assim, em vigor e se impondo com força total, é uma opção relativamente recente. E, pelo menos nós, na época, não tínhamos suficientes informações a esse respeito. Isso determinou que
somado, digamos assim, ao transcurso de 5 anos, o nosso currículo efetivamente estivesse desatualizado e, principalmente, não estava adequado em relação ao profissional de enfermagem que se pretende formar com o curso de enfermagem e obstetrícia da nossa escola. Quem primeiramente nos alertou para isso foi a própria comissão verificadora, foi integrada por 2 enfermeiras do maior gabarito, vamos dizer assim, uma do nosso estado, da UFRGS, e outra da Universidade Federal de Santa Catarina. Imediatamente, a nossa equipe, alertada pela comissão verificadora, se lançou nessa tarefa de reformulação do currículo. Tanto assim que hoje nós estamos começando o curso com um currículo reformulado, dentro da melhor e mais atual orientação de ensino da enfermagem, que nós poderíamos dizer no Brasil, mas sem nenhum constrangimento do mundo inteiro, porque essa orientação está calcada fundamentalmente nas teses e na orientação da Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. Então, efetivamente, alunos, comunidade, FIDEM, podemos estar tranquilos de que essa nova faculdade está nascendo com os pés no chão e com uma orientação muito adequada. Feito esse parênteses histórico, vamos dizer assim, eu nada melhor tenho a fazer do que efetivamente me calar e deixar que uma voz mais competente se levante, né? Porque hoje é o dia da enfermagem.
Autoridades aqui presentes, senhores, senhoras, estimados alunos, meu cordial boa noite. Nesse momento, nós vamos abordar um assunto que é mais ou menos, vamos dizer assim, em linhas gerais, uma evolução da enfermagem, evolução do que é o enfermeiro e quais os novos papéis do enfermeiro na comunidade atual e, vamos dizer, integrada no Sistema Nacional de Saúde. Bem, toda profissão e toda ciência, ela tem um nascimento. E esse nascimento pode ser considerado, vamos dizer, aos mesmos estágios iniciais da vida humana. Ela passa para toda profissão, toda ciência passa para um estágio de infância, de adolescência e de maturidade. Assim também a enfermagem sofreu esses processos. A enfermagem no passado, a enfermagem de ontem, era uma enfermagem empírica, ela não era uma ciência, ela visava apenas a cura de doenças, cura da doença simplesmente desconhecendo o indivíduo como um todo e, além do mais, esse indivíduo ele era considerado, vamos dizer, uma massa, um número. E essa enfermagem estava voltada basicamente para a área hospitalar. A própria enfermagem na antiguidade, ela era exercida por pessoas, isso é, por próprias donas de casa, pessoas voluntárias, e depois, gradativamente, com o desenvolvimento das ciências, dentro dos próprios povos antigos, os gregos, os hindus, etc., essa ciência da própria enfermagem foi evoluindo sempre de mãos dadas com a medicina. Tanto assim que no início, então, a enfermagem era exercida caracteristicamente pelas pessoas do sexo feminino. Mais tarde, ela passou, ao contrário, ser exercida preferentemente pelas pessoas do sexo masculino. Mas depois, com a Renascença, inverteram-se novamente esses papéis e a enfermagem foi se caracterizando como uma ciência, uma profissão humanitária. E com essa nova característica, então, surgiram várias congregações religiosas e essas foram exercendo uma enfermagem um pouco mais sofisticada. E ao mesmo tempo, como essas religiosas eram insuficientes para atender aos doentes, e depois surgiram guerras na humanidade, então elas foram treinando outras pessoas para exercerem essas atividades em nível de hospital. Então vejam que a enfermagem do passado era uma enfermagem realmente empírica, não era considerada uma ciência porque não tinha uma caracterização de ciência, não tinha um objeto próprio, não tinha uma teoria constituída para ser ciência, mas gradativamente, com o passar dos tempos, então surgiram pessoas idealistas na enfermagem e uma delas, em 1860, fundou a primeira escola de enfermagem em Londres. Após, a enfermagem novamente continuou, através de estudos de profissionais mais idealistas, se espalhar em todo o universo. De Londres passou aos Estados Unidos e dos Estados Unidos passou ao Brasil. Sendo assim, que em 1923, fundou-se a primeira escola de enfermagem brasileira no Rio de Janeiro pela ilustre enfermeira Ana Nery. Com essa nova escola, então, houve uma preocupação dessa enfermeira e de outras que lhe seguiram para definir a enfermagem e definir teorias que a caracterizassem como ciência e como profissão liberal. Vamos dizer que pelos anos de 1943 em diante, a enfermagem começou a definir papéis próprios para o enfermeiro. Com a amplidão das escolas de enfermagem pelo país, surgiu várias equipes de estudos e conseguiu essa equipe, vamos dizer, caracterizar atribuições próprias do enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele devia prestar uma assistência ao indivíduo, mais a nível hospitalar, com o enfoque de enfermagem curativa. E, após isso, então, também os enfermeiros poderiam exercer o magistério nas escolas, então, existentes. Não só nas escolas de nível superior, mas também em escolas de outros técnicos da categoria de enfermagem, que são os auxiliares e os técnicos de enfermagem. Mas como nessa época ainda as escolas de auxiliares e técnicos eram em número bastante insuficiente, houve a necessidade de um treinamento de outro pessoal auxiliar, que é o atendente de enfermagem, hoje em dia caracterizado como auxiliar operacional de serviços médicos. E ainda, hoje em dia, é ele que exerce uma grande parcela das atividades de enfermagem em nossos hospitais. Bem, em 1968 em diante, a enfermagem tomou novos rumos. Com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento técnico-científico das ciências, a enfermagem conseguiu começar a se posicionar frente ao universo, frente ao nosso país. Em 1970 em diante, a enfermagem tomou novos rumos e esses rumos estão cada vez mais, vamos dizer, crescentes, mais ascendentes, mais entusiásticos para caracterizar a profissão de enfermagem como uma profissão liberal e conscientizar os enfermeiros de realmente assumirem os seus novos papéis que lhe competem. Com estudos de 10, 12, 15 anos de algumas enfermeiras famosas no Brasil, como a doutora a enfermeira Wanda de Aguiar Horta, a enfermeira Liliana Daniel, e outras, Lígia Paim também, Ieda Barreiro e Castro, nós conseguimos, aos poucos, que a enfermagem se decidisse realmente a ser uma profissão liberal e definir as atividades fim características dessa profissão. Assim como o médico tem uma profissão, é uma profissão liberal e tem uma atividade característica de diagnóstico e tratamento do cliente, assim como o dentista tem uma atividade característica determinada, que é cuidar dos dentes, prevenir as cáries, etc., assim também o enfermeiro tem a necessidade de se decidir com relação às atividades que ele vai exercer. Porque até há pouco tempo nós podemos observar em vários hospitais ou nos próprios serviços de saúde da comunidade que o enfermeiro fazia um pouco de tudo. Ele era um pouco auxiliar de enfermagem, ele era um pouco enfermeiro, ele fazia um pouco de assistente social, ele fazia um pouco de nutricionista, fazia um pouco de médico, vamos dizer, substituindo em algumas ordens ou prescrições, e assim por diante. Mas, atualmente, depois desses 10 anos de estudo, conseguimos, no Brasil, que os papéis do enfermeiro fossem realmente definidos. A profissão de enfermagem, atualmente, é considerada ciência, ciência aplicada, com base em teoria científica, cujo objeto é assistência ao ser humano e cujo ente são as necessidades humanas básicas do indivíduo, família e comunidade. Em outros termos, nós podemos dizer que a enfermagem, hoje, ela se caracteriza em dar uma assistência integral ao indivíduo, não só no aspecto de doença, mas especialmente no aspecto de desenvolvimento e crescimento sadio do indivíduo, além do mais, no aspecto de promoção e prevenção da saúde, especialmente manutenção dessa saúde, através de medidas características, tá? E além de prestar assistência ao indivíduo como tal, na abrangência de um todo, ele vai prestar também assistência de enfermagem à comunidade e à família. Mas ao prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, ele deve sempre ter presente que o indivíduo, ele não é uma ilha, ele não é uma personalidade isolada, ele vive numa família, ele pertence a uma comunidade. Ele tem laços sociais, laços culturais e uma porção de outros laços que o integram naquela comunidade, além de exercer papéis importantes nessa comunidade. Então, no momento que esse indivíduo chegar a nós para receber assistência, nós temos que nos lembrar de todos esses aspectos e ter uma intuição característica de realmente identificar as necessidades e queixas desse indivíduo para atendê-lo na sua globalidade. É lógico que nós não vamos poder resolver todos os problemas dele. Vamos resolver os problemas que nos competem e os outros problemas de outras áreas, da competência de outros profissionais, vamos encaminhá-los aos serviços e profissionais competentes. Isso, esse enfoque fundamental, leva a dizer que a enfermagem é um serviço, então, prestado ao homem como um todo. Além do mais, a enfermagem é o elemento integrante na equipe de saúde. É ele que vai dinamizar a comunidade na promoção, manutenção, recuperação e reabilitação da saúde. aulas registradas nesse prontuário está tendo uma aceitação muito boa e, por outro lado, o paciente está se sentindo muito seguro dentro do hospital. E, além de estar seguro, ele confia no tipo de serviço, no tipo de assistência que ele recebe. E a gente observa que o comportamento desse cliente posterior, a fora da alta, realmente está surtindo efeito.
mínimo 45 minutos. É o que ela vai ter muito mais tempo de chegar ao paciente, conversar sobre uma série de aspectos fundamentais da saúde e levantar problemas que não são da área médica, não são muitas vezes nem da área social, não são nem da área, vamos dizer, do odontológico, etc. Mas são problemas comuns, problemas pequenos, mas que o indivíduo está ansioso. Então, o papel da enfermeira é fazer o quê? É ver as queixas, levantar os problemas, ver as necessidades desse indivíduo, ver o que existe por trás dessas queixas e procurar atender de uma forma global. Tá? Então, isso vai ser próprio, característico das nossas funções e do nosso perfil. Acho que aí uma vista boa de ser. Coagindo muitas vezes certos indivíduos, certos